Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar novo marco legal dos seguros com mais garantias para o consumidor. Comissão aprova a proposta que torna crime fotografar por debaixo da roupa sem autorização. Comissão Especial de Juristas aprova anteprojeto de nova legislação para portos. Selo Empresa Incentivadora da Educação do Trabalhador aprovado em mais uma comissão. Câmara pode votar novo marco legal dos seguros com mais garantias para o consumidor. O repórter Antônio Vital conta a história da proposta, que já tem 20 anos de análise no Congresso.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que muda as regras para os contratos de seguro no Brasil, como seguro de automóveis ou de vida. Uma das mudanças no novo marco legal dos seguros é a proibição da seguradora cancelar o contrato sem explicar os motivos ao segurado. A proposta também estabelece prazo de 30 dias para a seguradora pagar a indenização. O desrespeito pode acarretar multa de 2% sobre o prêmio devido, mais atualização monetária, juros e indenização por perdas e danos. Além disso, o projeto obriga a seguradora a explicar por escrito casos de recusa de cobertura. E dúvidas ou indefinições do contrato serão resolvidas no sentido mais favorável ao segurado. Hoje, a legislação que rege o setor de seguros é prevista em um decreto-lei de 1966, conhecido como Lei do Seguro Privado. O projeto está sendo avaliado no Congresso desde 2004, já foi aprovado pela Câmara em 2017 e depois modificado no Senado, o que obriga nova análise pelos deputados. O regime de urgência foi criticado pela oposição, que pediu mais prazo para análise do texto. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, o texto é complexo, rege um mercado que movimenta bilhões de reais e ficou 7 anos no Senado, o que justifica mais tempo para ser analisado. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, foi na mesma linha.
Não deu para ver se é bom, se é ruim. Me parece que tem muitas coisas boas, mas cheguei aqui ao plenário e a nossa assessoria do Partido Liberal prontamente nos alertou que poderia ter algumas coisas ruins e, por isso, acreditamos que é importante um maior debate sobre o tema. É um projeto que vai afetar milhares de brasileiros que talvez possam pagar mais caro por seus seguros.
O regime de urgência foi defendido pela bancada do governo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, enumerou pontos da proposta favoráveis ao consumidor, como mais prazo para pagar prestações em atraso para garantir as indenizações. O deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, defendeu as mudanças no marco legal, com o exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, depois das enchentes que provocaram prejuízos bilionários no estado.
Lá no Rio Grande do Sul, esse ano teve aquela calamidade. Tem até hoje empresário lá dizendo que tinha seguro há 10 anos, há 15 anos, que pediu para ser contemplado, não foi, não recebeu, mandaram entrar na justiça. Então, eu acho que está mais do que na hora dessa casa e a casa fazer a sua missão, que é fazer as leis e é fazer as regras.
O projeto tem também garantias às seguradoras. Uma delas obriga o segurado a comunicar o agravamento dos riscos sob pena de perder o seguro. Garante ainda que o contrato será cancelado se a primeira prestação não for paga. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Nova lei reforça a segurança no processo de adoção de crianças e adolescentes. O repórter José Carlos Oliveira conta quais as mudanças.
Já está valendo a nova lei que garante mais segurança ao procedimento de adoção de crianças e adolescentes. O texto obriga os juízes envolvidos nesses processos a fazer consulta prévia aos cadastros nacional e estaduais de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. A regra foi inserida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que já previa a existência desses cadastros, mas não obrigava os juízes a consultá-los. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento mostram que o Brasil tem cerca de 5 mil crianças e adolescentes à espera de adoção, a maior parte na faixa de 14 a 16 anos de idade. A autora da proposta que deu origem à nova lei, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, avalia que, além da segurança jurídica, a medida também facilita o processo de adoção.
abre oportunidades, porque quando ela interage, integra esse cadastro nacional, estadual, municipal, com o Poder Judiciário, ele permite, traz mais opções para as famílias interessadas em adotar, também para as crianças que precisam ser adotadas. É um encontro que realmente vai fazer muita diferença no processo de adoção do Brasil.
De acordo com a nova lei, a consulta dos juízes aos cadastros nacional e estaduais só não será obrigatória para a adoção de crianças e adolescentes indígenas e quilombolas, porque nesses casos a prioridade é mantê-los em famílias da mesma comunidade ou etnia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova a proposta que torna crime fotografar por debaixo da roupa sem autorização. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Em análise na Comissão de Comunicação da Câmara, projeto do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, torna crime o ato de realizar montagem para incluir pessoa em cena de nudez, ato sexual ou ato libidinoso de caráter íntimo. O texto aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviço também criminaliza o registro em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro meio de pessoa em cena sensual ou libidinosa sem consentimento prévio. Será crime fazer esse tipo de imagem mesmo se a vítima estiver com roupas que não permitam a exposição explícita das partes íntimas. Conforme explica o relator do texto na comissão, deputado Vitor Lipe, do PSDB paulista, a intenção da medida é proteger as mulheres de práticas como filmagens ou fotos de partes íntimas por baixo das roupas.
Aqui no Brasil nós já temos uma legislação criminal, né, que prevê crime para quem fotografe ou filme atos libidinosos ou atos sexuais. Agora, isso está sendo ampliado, essa mesma pena de 6 meses a 1 ano de reclusão, além, obviamente, de multas e, eventualmente, outras penalidades civis. Esses agressores, né, no caso também de fotografar partes íntimas da mulher, que isso pode acontecer no transporte público, pode acontecer em shows, pode acontecer durante o trabalho. Portanto, isso é uma forma de proteger as mulheres contra esses agressores que não respeitam as mulheres.
A versão original apresentada pelo deputado José Guimarães pretendia inibir a captação de imagens não autorizadas por meio da exigência da emissão de som similar ao das câmeras analógicas por aparelhos eletrônicos ao fotografar ou filmar alguém. Vitor Lipe, no entanto, considerou que essa emissão de som poderia ser prejudicial também para as vítimas. De acordo com o relator, muitas vezes imagens e vídeos captados em momentos de assédio, importunação sexual e violência são utilizados para identificar o criminoso e esses registros servem como prova do crime. Por isso, essa previsão de emissão sonora por aparelhos eletrônicos foi retirada do projeto. A versão aprovada prevê ainda que os aparelhos de telecomunicação tenham tecnologia que permita o acionamento de emergência do número telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a mulher, o número 180, da mesma forma que já ocorre com a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros. Se aprovado na Comissão de Comunicação, o projeto seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão Especial de Juristas aprova anteprojeto de nova legislação para portos, mas trabalhadores protestam contra algumas medidas. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
Uma comissão especial de juristas aprovou o anteprojeto de um novo arcabouço legal para o sistema portuário público e privado. Representantes de portuários protestaram contra as eventuais mudanças em regras trabalhistas. Para o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, Celso Pio, essa legislação poderá tornar o setor referência mundial em eficiência, inovação e responsabilidade social.
Nossas propostas encarnam essa filosofia, trazendo mudanças transformadoras que respeitam a tradição enquanto abraçam a inovação. Com a sincronicidade dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da valorização do trabalho humano,
Celso Pio, que foi relator do anteprojeto, afirmou que a proposta resultou de um trabalho coletivo, Além dos 15 integrantes da comissão especial, foram ouvidos 43 convidados em 12 eventos públicos. Segundo o relator, o grupo também recebeu mais de 100 sugestões por escrito. Entre outros pontos, o anteprojeto aprovado prevê o fortalecimento do Ministério de Portos e Aeroportos na formulação de políticas públicas para o setor, a ampliação das competências da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, e das autoridades portuárias na gestão dos portos. A criação de uma Câmara de Autorregulação e Resolução de Conflitos no setor portuário, visando soluções antes de disputas judiciais. Um plano nacional de dragagem visando os navios de grande porte com possibilidade de financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante. E atualização nas regras trabalhistas e em medidas para a desburocratização das atividades nos portos públicos e privados. O diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Neri, defendeu a desburocratização prevista.
Eu acho que isso reflete o espírito que se espera de dar mais agilidade e aproximar mais a gestão de um porto público de um porto privado. E eu acho que o desafio é também que haja uma governança à altura da flexibilização que a lei está trazendo.
Uma das alterações criticadas por representantes dos trabalhadores portuários e no Ministério Público do Trabalho é o fim na exclusividade nos portos públicos da contratação de trabalhadores avulsos, como prevê a lei atual dos portos. O advogado Heraldo Franzese, que atua para portuários de Santos, em São Paulo, lamentou que a discussão não tenha incluído uma solução para os conflitos atuais na área trabalhista.
A minha visão é de frustração. Eu realmente pensei que poderia sair daqui com uma solução de conflito, né? A gente tinha uma legislação que a gente discutia a aplicação dessa lei e tinha a oportunidade de criar uma lei para resolver o conflito existente. E não se resolveu esse conflito e se modificou tudo, o que me parece que nós vamos ter outros conflitos sociais pela frente.
Na terça-feira, entidades sindicais que representam cerca de 50 mil portuários promoveram uma paralisação nacional por 12 horas em protesto contra as novas regras trabalhistas previstas no texto da comissão especial. O anteprojeto foi resultado de uma comissão especial de juristas criada no final de 2023, e agora o texto seguirá para análise do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que deve colocar o texto em votação pelos deputados. Da Rádio Câmara, com informações de Ralph Machado e da Agência Brasil, Marcelo Larcher.
A comissão aprova a criação do selo Empresa Incentivadora da Educação do Trabalhador. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que institui o selo Empresa Incentivadora da Educação do Trabalhador. A comissão seguiu o voto do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, que acolheu a nova versão do texto feita pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e a emenda da Comissão de Educação. O selo proposto no projeto do deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, é para as empresas que desenvolvam programa de incentivo à conclusão do ensino fundamental, médio, técnico ou superior por seus empregados. O texto aprovado estabelece que o cadastro seja implementado por um órgão do Poder Executivo. Pela proposta, as empresas interessadas em se cadastrar devem apresentar metas e diagnósticos da situação educacional dos empregados e detalhar o programa de incentivo à conclusão das diversas etapas de ensino pelos empregados. Para manter o selo, elas precisam comprovar a cada 2 anos que o programa ainda está funcionando. Em 2021, o texto foi aprovado na Comissão do Trabalho. Na ocasião, o relator André Figueiredo, do PDT do Ceará, ressaltou que a qualificação é muito importante para a cidadania e as falhas do sistema educacional pedem a criação de canais de educação para os trabalhadores. O deputado acredita que empresas com responsabilidade social têm um diferencial competitivo que pode resultar em uma publicidade certificada e na melhoria no ambiente de trabalho.
É apenas algo que vai cada vez mais demonstrar um diferencial entre empresas que investem em educação e qualificação profissional. Lembro bem que vários programas já foram feitos, projetos Chão de Fábrica, Pro Jovem Trabalhador, vários outros projetos que faziam com que empresas aderissem e sem necessidade de custos adicionais.
Segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, no ano passado, de um total de 100,7 milhões de trabalhadores ocupados, 23,2 milhões tinham ensino superior completo. Trata-se do maior percentual da série histórica iniciada em 2012, um aumento de 0,9 ponto percentual em relação ao ano anterior. Em 2023, 42,8% da população ocupada tinham ensino médio completo e superior incompleto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O Congresso terá frente parlamentar em defesa dos correspondentes bancários. Repórter Murilo Souza acompanhou o lançamento.
Foi lançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar Mista dos Correspondentes Bancários. O objetivo é reunir deputados e senadores de diversos partidos para discutir temas como a ampliação da oferta de serviços financeiros do país e os interesses do setor. Os correspondentes bancários são empresas que prestam serviços bancários em nome de bancos. Eles atuam como intermediários entre as instituições financeiras e os clientes, facilitando o acesso a produtos como saques, depósitos e pagamentos, principalmente em áreas onde não há agências bancárias. Presidente da Frente Parlamentar, o deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, afirmou que entre os temas a serem discutidos está a regulamentação do setor, que, segundo ele, atualmente sujeita os correspondentes às regras impostas pelas instituições financeiras.
Esse segmento é um segmento muito forte, um segmento que está pulverizado no Brasil inteiro, sobretudo nos pequenos e médios municípios. Eu sou de Minas Gerais, onde temos 853 municípios e 90% são municípios pequenos e médios. E onde não tem uma agência bancária, onde não tem um correspondente bancário dos grandes bancos, está lá os correspondentes bancários.
Luiz Fernando Faria afirmou ainda que o crescimento do segmento dos correspondentes bancários favorece o acesso ao crédito.
Sem dúvida nenhuma, as pessoas, principalmente aqueles de poder aquisitivo menor, passa a ter acesso direto ao crédito.
Os correspondentes bancários podem ser encontrados em estabelecimentos como lotéricas, agências dos correios, lojas de conveniência e redes de supermercados e farmácias. Para ser um correspondente bancário, a empresa precisa ser aprovada pelo Banco Central do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércio Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.